Turn this evening to the Gospel according to Luke, chapter 6.
Nós nos voltamos esta noite para o Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós consideraremos juntos a cura deste homem com a mão mirrada. E o nosso assunto é como Cristo cura as nossas almas. Eu gostaria de ler o versículo 10, mas nós consideraremos os versículos 6 até 10. E olhando para todos em redor, disse ao homem, isto é, Jesus. Jesus disse ao homem, estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Estas coisas ocorreram no dia de sábado, e o dia de sábado geralmente era grandemente honrado pelo nosso Senhor. Ele com frequência ensinava nas sinagogas no dia de sábado. Elas eram casas de louvor nas quais os judeus se reuniam para ler as escrituras, para adorar o Deus dos céus. Muitos dos seus maravilhosos milagres foram executados no dia de sábado, como, por exemplo, essa cura deste homem com a mão mirrada. Mas o que o Senhor fez? Nós lemos que ele ensinava na sinagoga. O que ele teria ensinado? Ele teria ensinado especialmente a importância da alma. No capítulo 5, versículo 31, nós lemos que ele disse que não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Esta era a grande ênfase do ensinamento de Cristo. Ele via homens e mulheres como tendo almas doentes, necessitadas, e essa teria sido uma grande parte da sua instrução. Ele ensinaria então a benignidade de Deus, a necessidade de livramento do pecado, as consequências do pecado. Ele teria declarado a si mesmo como sendo aquele prometido, filho de Deus, aquele que veio para salvar pecadores. Ele era aquele médico que veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Os milagres que ele fez tinham mais de um propósito. Certamente que o milagre diante de nós aqui foi para instruir os líderes dos judeus, os fariseus, que eram críticos da sua obra, particularmente a respeito do curar no dia de sábado. Instruí-los de que era justo, era correto demonstrar misericórdia no dia de sábado. De certa forma, este era o dia especial de Deus, em que, acima de tudo, a sua misericórdia, sua benignidade, sua graça deveriam ser declaradas, experimentadas. E os judeus haviam, então, grandemente entendido incorretamente o propósito de Deus para o dia de descanso deste um dia a cada sete. Mas este não foi o único propósito deste milagre, ou de todos os milagres de Cristo. Aqui, o Senhor, em milagre, lhes deu uma parábola prática. Foi uma demonstração do seu poder, mas foi também uma ilustração da grande obra que ele veio fazer ao livrar as almas das pessoas do poder do seu pecado. Permita-me te mostrar como isso se deu. Repare, no capítulo 5, como eu mencionei, o Senhor declarou, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Ele diz, ao mesmo tempo eu sou médico das almas, eu vim curar as almas daqueles que têm necessidade. Então, à medida que nós consideramos este homem da mão mirrada, nós devemos manter em mente que esta seja uma ilustração prática do seu poder de curar a alma. Este homem, ele tinha a mão mirrada. Nós podemos imaginar a cena até certo ponto. Nos é dito, e Lucas era um médico, e talvez sendo ele um médico, ele tivesse observado coisas que outros talvez não tivessem reparado nessas coisas. E ele nos diz que este homem em questão então tinha a mão direita mirrada. Isso seria tão frustrante, tão limitante para ele, particularmente sendo esta a mão direita. Traz muita dificuldade, traz muitas consequências, particularmente para alguém vivendo em um país em que todo emprego tinha uma natureza prática. Se ele não fosse capaz de utilizar a sua mão direita, isso teria grandes consequências na sua vida, geralmente falando. E essa é uma descrição tão apta das nossas almas, essa faculdade interna que o Senhor deu a cada ser humano. Ela nos distingue do restante da criação. Nós somos criados à imagem de Deus. As nossas almas têm o poder da razão, do raciocínio. Nossas almas foram projetadas para conhecer o Senhor, para amá-lo, para ter uma relação com Ele, para compreender coisas espirituais. Mas, assim como a mão mirrada deste homem, as nossas almas, por causa da queda e da nossa pecaminosidade, estão mirradas, se eu posso utilizar esse termo, elas estão encolhidas. Agora, a mão direita deste homem era uma capacidade vital para alguém vivendo naquela época, mas ela era inútil, ela era fraca. Seus músculos, ligamentos, tendões, estavam todos presentes, mas não tinham força, não tinham capacidade. Eles estavam ali meramente redundantes e faziam contribuição pequeníssima, quase nada, à sua vida. E é assim também que a palavra de Deus descreve as nossas almas. É como o Senhor declarou no capítulo anterior, como ele viu as nossas almas. Nós não podemos compreender essas coisas, distinguir as coisas nas nossas almas. Assim como este homem em questão não era capaz de pegar nada com a sua mão direita. Nós não podemos pegar, compreender, distinguir coisas eternas. Nós não podemos distinguir em ter verdadeiramente a realidade do céu, a glória de Deus. Nós não podemos compreender o grande abismo que existe entre as nossas almas culpadas e um Deus santo nos céus. Nós não podemos verdadeiramente apreciar a obra do Senhor Jesus Cristo quando ele veio como Filho de Deus, tomou forma humana, um corpo humano, e viveu como um homem, morreu como um verdadeiro homem no Calvário, para remover a culpa, a punição de todos do seu povo. Nós não somos capazes de distinguir, de compreender essas coisas, porque as nossas almas são mirradas. Este homem quase que não tinha sentimento, talvez, nesta mão mirrada, encolhida, ressequida. E como o é também nas nossas almas em relação ao pecado. Nós não tememos a morte. Nós não somos perturbados com coisas eternas por causa da natureza pecaminosa, do efeito que o pecado teve sobre as nossas mentes, sobre as nossas almas. A mão deste homem não podia estabelecer, colocar bastante, fazer muita resistência, eu posso colocar assim. Este homem em questão, as pessoas podiam tomar vantagem dele. E as nossas almas são igualmente vulneráveis. Nós temos tão pouca resistência sobre o pecado. Nós ainda temos uma consciência. E talvez um dos mais severos pecados, nós ainda estejamos protegidos deles. Mas como é fraca a nossa resistência contra o pecado, assim como a mão deste homem em questão. Nós nos submetemos ao orgulho, ao egoísmo, aos pensamentos impuros, à inveja, à concupiscência, à ganância. Nós temos tão pouca resistência a essas coisas. Nós estamos em um estado caído, arruinado. E as nossas almas têm grande necessidade de cura, amigos. A circulação deste homem, no braço deste homem, provavelmente estava também muito limitada. Também o é com as nossas almas. Elas são frias, nós somos frios, indiferentes ao Senhor. Tudo isso por causa do efeito que o pecado teve sobre nós. Ele tem o seu efeito. O grande propósito que o Senhor nos deu, o propósito que o Senhor deu para as nossas almas, nós não podemos cumpri-lo. Nós não somos capazes de desfrutar da comunhão com Ele. Mas, assim como a mão deste homem não era capaz de cumprir o propósito pelo qual ele foi dado. Quão grandemente deve ter mudado a vida deste homem em questão depois do seu encontro com o Senhor Jesus Cristo aqui. E a cura deste homem é uma ilustração tão maravilhosa da graça do Senhor Jesus Cristo quando ele traz conversão às nossas almas. Assim como o braço deste homem teria sido trazido de volta à utilidade, transformado sua vida consequentemente, assim, quando o Senhor Jesus Cristo opera nas nossas almas, renova as nossas almas, e os órgãos, por assim dizer, das nossas almas são vivificados, e nós desfrutamos então da força de conhecê-lo, de amá-lo, deleitarmos-nos nos seus caminhos, experimentar do seu cuidado, compreender a sua palavra, entrar em oração. A grande, maravilhosa e duradoura transformação que se dá nas nossas almas. E tudo isso é maravilhosamente ilustrado com a obra do Senhor na vida deste homem. Mas como ele foi curado é uma passagem tão instrutiva para nos mostrar como o Senhor nos cura, se ele tem misericórdia sobre nós e nós o buscamos. E a primeira coisa que eu quero dizer é que este homem estava no lugar certo, na hora certa. Os lidares do Senhor nas nossas vidas são perfeitos. No versículo 6, nos é dito que ele estava na sinagoga, ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Talvez ele não o soubesse, mas ele estava no lugar certo. Ele ouviu as instruções do Senhor e ele estava na presença do maravilhoso Filho de Deus, que era capaz de demonstrar tal misericórdia, demonstrar tamanho poder, benignidade no seu amor. E é bom ver muitos aqui esta noite, no lugar certo, se as nossas almas estão necessitadas, sob a palavra do Senhor Jesus Cristo, é onde a sua palavra é proclamada. É o lugar onde ele fala com almas necessitadas. Se você quer ser salvo, então você deve ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Porque este foi o grande meio que o Senhor determinou para a salvação das nossas almas. Mas como foi que Cristo curou este homem? E há quatro coisas que eu quero chamar a atenção, para as quais eu quero chamar a atenção. Primeiramente, Cristo tomou iniciativa. Vejamos o versículo 8. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão errada: levanta-te e fica em pé no meio. Agora, sem dúvida, isso foi parcialmente porque ele queria demonstrar o seu poder para silenciar os líderes dos judeus. Ele queria que eles vissem que fosse justo, correto, demonstrar misericórdia a alguém em necessidade no dia de sábado. Mas foi mais do que isso também. Isso nos mostra que ele tomou a iniciativa na salvação deste homem. Quer este homem tenha tido qualquer expectativa a essa altura da misericórdia de Cristo sobre ele, nós não podemos saber. Mas o que nós sabemos é que o Senhor aqui iniciou este encontro, esta interação. E o Senhor sempre é aquele que move primeiro na salvação das nossas almas. Ele nos move para manifestarmos interesse. Ele engaja os nossos corações e faz com que estejamos dispostos a buscá-lo. Ele acorda, desperta esse desejo dentro de nós pela sua bênção dele por nós. E se você tem esse desejo esta noite, agradeça ao Senhor que Jesus Cristo foi misericordioso com você, que você não é mais endurecido, frio, indiferente, que você deseja sua ajuda, sua bênção. Em segundo lugar, este homem tinha que reconhecer a sua condição e dar a Cristo sua plena atenção. Era este o lugar em que este homem tinha que começar. Ele está na sinagoga, a casa de louvor. Talvez ele estivesse até envergonhado por causa do seu braço amarrado. E o Senhor diz: levanta-te e fica em pé no meio. Ele tinha que reconhecer sua necessidade, ele tinha que reconhecer a sua condição. Quando o Senhor lida com as nossas almas, ele não nos convida a publicamente declarar diante da congregação o nosso pecado, a nossa necessidade, mas nós devemos reconhecê-lo diante dele. Nós não podemos escondê-lo, nós devemos declarar a nossa condição infeliz. Nós devemos reconhecer que nós estamos tão profundamente no pecado, tão fracos para resistir uma lista tão grande de atos vergonhosos. Nós temos que reconhecer o nosso coração corrupto de pensamentos e desejos maus. É assim que o Senhor começa a lidar conosco. Nós devemos reconhecer a nossa culpa, o nosso pecado diante dele. Mas, mais do que isso, sem dúvida, este homem precisou dar a Cristo sua plena atenção. Levanta-te e fica em pé no meio. A essa altura, sua mente, sua atenção está fixa sobre Cristo. E é assim que o Senhor quer. Primeiramente, nós devemos fixar a nossa atenção sobre Ele. Se a princípio ele foi para a sinagoga sem expectativa, sem pensamento a respeito da misericórdia do Senhor, a essa altura certamente ele já tinha, porque ele havia ouvido o ensinamento de Cristo, ele talvez já soubesse um pouco da sua reputação, mas agora o Senhor se dirigiu a ele, falou com ele, ele levantou e ficou no meio. Será que você e eu temos uma expectativa da misericórdia de Cristo quando nós nos achegamos à sua casa? A sua palavra nos convida, em particular, na nossa necessidade. E ele diz: olha para mim. Ele nos chama a buscá-lo, a chamar por ele, a orar para ele, a esperar dele misericórdia e a sua obra sobre a nossa alma. Mas, em terceiro lugar, nós vemos deste milagre que ele foi curado inteiramente pelo poder de Cristo. Até mesmo os inimigos de Cristo sabiam que havia sido Cristo somente que havia curado este homem da sua mão mirrada. Versículo 11, nós lemos: ficaram cheios de furor e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Vejamos no versículo 10. Olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. O Senhor queria que todos aqueles naquela sinagoga entendessem que era sua prerrogativa curar este homem em questão, era seu poder divino livrar este homem da condição que o acometia. Certamente era uma declaração de que quando ele disse: eu vim para chamar não os justos, mas os pecadores ao arrependimento, que ele tinha o poder de curar pecadores e almas pecaminosas e abençoá-los de fato. Ele tem o poder de perdoar, de purificar, de livrar-nos da mancha escura do nosso pecado. Assim como ele colocou, depositou força sobre esta mão mirrada, assim também o Senhor é capaz de dar força para as nossas almas, para que nós possamos começar a amá-lo, obedecê-lo, apreciá-lo pela sua obra e a maravilha do seu amor. Ele é capaz de transmitir para nós a resolução de resistir ao pecado, voltarmos das nossas vidas antigas, deixar este mundo, não literalmente, é claro, mas deixar o espírito deste mundo, seus caminhos, suas maneiras, voltarmos para segui-lo, seguir a Cristo. Nós precisamos do poder de Cristo. Este versículo, então, transmite o grande poder que Cristo tem de curar as nossas almas. Nós vemos aqui também que este homem recebeu a cura em obediência à palavra de Cristo. É uma imagem maravilhosa aqui no versículo 10, da maneira prática através da qual este homem foi curado. E é uma ilustração linda da maneira prática através da qual o Senhor cura almas inquiridoras, pecadores necessitados. O que este homem teve que fazer? Bem, o Senhor disse a ele: estende a tua mão. Pediu-se-lhe que ele fizesse algo que ele não tinha capacidade de fazer por si mesmo. Talvez alguns, aqui esta noite, nós sabemos pela nossa experiência, nós não temos poder de salvar as nossas almas. Nós não temos o poder de crer. Nós não temos força de orar como nós deveríamos. Mas, assim como Cristo disse para este homem da mão mirrada, estende a tua mão, é assim que o Senhor lida com as nossas almas. Ele nos chama a buscar por Ele, a chamar por Ele, a buscá-Lo, a depender dEle. Nenhuma dessas coisas nós podemos fazer por causa da natureza encolhida, mirrada das nossas almas. E ainda assim o Senhor nos convida, nos manda, nos instrui, como Ele instruiu este homem, e Ele dá força àqueles que desejam livramento. Que encorajamento este para nós? Se nós queremos ser salvos, nós podemos estar persuadidos, convencidos de que o Senhor tem que fazer tudo, é o poder dEle, é pela sua graça que nós seremos perdoados. E ainda assim Ele diz para nós: arrependa-se. Ah, mas eu digo, meu coração é tão duro, eu sou tão apegado aos meus antigos hábitos pecaminosos, eu não posso mudar, não posso me arrepender. Mas se você deseja, será que você deseja livramento do pecado? Será que você deseja que a sua alma receba o poder no futuro de se voltar a Ele, caminhar nos seus caminhos e quebrar esses hábitos antigos? Então ouça o seu chamado. Volte-se a Ele. Você pode achar que você não tem força alguma, mas se você chamar por Ele, se você pedir a Ele que Ele te dê tal força, então Ele prometeu fazê-lo, assim como Ele fez com este homem aqui necessitado. Ele nos chama a crer. Houve um homem que se achegou a Cristo, ele disse: Senhor, creio, ajuda-me na minha descrença. Ele queria crer. Ele estava, de certa forma, persuadido de que Cristo era o Filho de Deus. Ele tinha o poder de abençoá-lo, livrá-lo de suas dificuldades. E ainda assim, ao mesmo tempo, ele tinha todas aquelas dúvidas, toda aquela descrença acometendo seu coração ao mesmo tempo. E talvez, entre alguns de nós, nós nos sintamos assim. Nós sentimos: eu sei que eu preciso crer, eu devo confiar no Salvador com a minha alma, eu preciso me entregar a Ele, e ainda assim eu não consigo. Bem, lembre-se da imagem aqui. O Senhor disse a este homem: estende a tua mão. E foi assim que ele moveu em resposta à palavra de Cristo, que o Senhor lhe fortaleceu e deu essa força. E ele provou do poder do Senhor. E à medida que nós ouvimos a palavra de Cristo nos chamando como pecadores, para nos convidando a deixar a vida antiga, confessar o nosso pecado e repousar sobre o Salvador, nós podemos sentir não ter força, nenhum poder. Mas é à medida que nós buscamos atender e responder que o Senhor nos capacita, nos abençoa e nos dá esta força de que nós precisamos. Que este seja um grande encorajamento para nós aqui esta noite, particularmente aqueles entre nós que desejam a cura sobre suas almas, o perdão sobre seus pecados. Que o Senhor nos mova a responder a sua palavra e a nos entregarmos a Ele, que Ele conceda a graça de fazermos. Oremos juntos. Senhor, nós te agradecemos por esta imagem do livramento de um homem necessitado, de uma condição física. Nós compreendemos que, pela nossa natureza, todos nós temos almas mirradas, ressequidas, incapazes de fazer coisa alguma que seja boa. Mas nós te agradecemos pela ilustração que isso dá do poder de Cristo, sua grande misericórdia. Ajuda aqueles que ainda não fizeram a depender dele, ouvir a sua voz, atender o seu convite e a chegar-se a ele, que nós possamos provar do teu poder salvífico, tua benignidade pelas nossas almas. Nós pedimos essas coisas no seu nome. Amém.